nome de Deus e da lei, dou por aberta a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 055 e 057-2020. Peço a leitura.
Ofício 055. Considerando o disposto no artigo 167, item 3, da Constituição Federal, nos artigos 40, 3º e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, como a decretação de estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes, inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, encaminhamos o Decreto nº 2555, de 31 de março de 2020, à Câmara de Vereadores do município de Arroio do Meio. Atenciosamente, Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal. Ofício 057. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei 020, de 13 de abril de 2020, e o Projeto de Lei 021, de 13 de abril de 2020. Outros, sim, solicitamos apreciação em regime de urgência com votação na sessão no dia 15 de abril de 2020. Do projeto de lei de 020, de 13 de abril de 2020, tendo em vista que a mesma visa o atendimento das demandas decorrentes das ações que se fazem necessárias a fim de atender às situações decorrentes do estado de calamidade pública. E do projeto de lei 021, de 13 de abril de 2020, o qual trata do atendimento de solicitação formalizada em auditoria CISV 001-2020, visando a publicação do reconhecimento da equivalência. Atenciosamente, Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, moção de pesar do senhor Alberto Swing, ex-vereador de Arroio do Meio.
Moção de pesar. Pesar em honra ao recente falecimento do senhor Alberto Swing. A Câmara Municipal de Arroio do Meio, através dos vereadores, presta homenagem póstuma à família do senhor Alberto Swing, ex-vereador de Arroio do Meio, e que ocupou o cargo na nona legislatura, nos anos de 1983 a 1988, e que veio a óbito na data de 10 de abril de 2020. Queremos, através desta moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Alberto Swing. Era uma pessoa bastante conhecida e querida por todos, deixando irreparável lacuna no seio de sua família e amigos. Essa Casa Legislativa não poderia deixar de prestar essa singela homenagem póstuma a essa família, a quem temos muito apreço, apresentando publicamente sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando nessa hora de dor. Aos familiares, o nosso fraterno abraço, com votos de pesar e restrita solidariedade pela triste e irreparável perda, aos quais expressamos os nossas sinceras condolências. Luiz Boto, presidente.
Requerimento dos vereadores. César Cortes.
César Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre no loteamento Novo Horizonte, já que o mesmo não possui, havendo ali uma área verde com amplo espaço para instalação da mesma.
Do vereador Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereador adiante firmado, vem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal execute a colocação de um poste de concreto na localidade de Palmas, Morro Vermelho, número 380, que servirá para sustentação de luminárias e passagem de fios para internet não existente no local, conforme protocolo 107.884, do dia 8 de abril corrente.
Bancadas do PDT e PP.
As bancadas PDT e PP vêm respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que em virtude das grandes dificuldades vivenciadas por todos perante os problemas de estiagem e o Covid-19, que a Administração Municipal revise a necessidade de ter em seu quadro do funcionalismo público a quantidade de CCs ora existentes, bem como revise os contratos terceirizados que não se fazem de extrema necessidade e que possam aguardar mais tempo para execuções, ou se acorde uma redução nos pagamentos aos mesmos. Assina vereadores Darcy Hergesel, Luiz Boto, Pedro Bolmir de Freitas Noronha, Vanderlei Majolo, Roque Haas e José Elton Lorscheiter.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, o vereador Pantera.
Cumprimentar presidente, colegas, assessor, secretário e imprensa aqui presente. Fazer um relato de alguns acontecimentos que aconteceram nos últimos dias. Em virtude desse, a gente está vivendo esse momento complicado na nossa vida, já que eu acho que ninguém acho que estava preparado, esperava que nós chegássemos a viver essa situação. Mas como eu já falei em outras oportunidades, tenho certeza que o nosso povo forte, unido, vamos superar essa situação. Primeiramente, eu quero fazer um relato que a gente acompanha um pouco nas redes sociais, onde é que a gente sabe que a gente está aqui exposto e a gente está aberto a receber críticas, aceita críticas, aceita opiniões, porém, acompanhando um pouco, vejo alguns fatos que não são verídicos, que as pessoas alimentam. Sim, foi aprovado nessa casa o projeto de congelamento do salário nossos para o próximo mandato. Então, que fique bem claro, o jornal publicou bem congelamento, Porém, pessoas, não sei se são pessoas mal intencionadas ou alguma coisa contra, mas não é, é o geral, somos todos nós que estamos lembrando que aumento, que em momento algum vai falar em aumento. E aí vem o outro assunto que eu quero levantar. Eu tenho minha admiração, a gente é oposição, mas o decreto do nosso prefeito reduzir o salário de servidores, prefeito, vice-secretário, enfim. Eu acho que faltou... O prefeito foi injusto com nós. Acho que ele deveria ter nos procurado e ter nos colocado a situação. É a situação que, com certeza, fomos mais uma vez criticados injustamente e essa parcela de culpa nosso prefeito leva.
Me permite?
Sim.
Não. Eu penso assim que a casa tem autonomia para fazer esses argumentos. Executivo isolado do legislativo. Né? Então, não é uma defesa, mas é uma observação.
Não, mas eu respeito a tua opinião, você já colocou em outra oportunidade, mas foi uma questão de bom senso, vereador. Eu penso que, como o colega Rocha também está certo, ele vem do executivo, projeto de ontem para hoje para ser aprovado. Eles pedem o bom senso nosso. E dificilmente a gente se nega a apreciar um projeto e votar e aprovar, se é de extrema importância. Então, ali faltou bom senso do prefeito também. Não estou dizendo, claro, em outros municípios aconteceu. Por que que Teutônia conseguiu, juntamente com a Câmara, e feito um projeto? E, quer dizer outra coisa, a gente ia acompanhando informações, conversando com algum... Tem muita coisa acontecendo na região de políticos fazendo que não é legal. Como é calamidade pública, tudo vale. Não, senhor. Estive hoje conversando com um cara entendido, um advogado de Porto Alegre, um cara que não tem lugar nenhum que diz que mudou alguma coisa. Nós estamos em período um ano de eleição. E a eleição, não se cogita praticamente não sair a eleição. Pode ser adiada para novembro. E aí se adia 30 dias. Mas em cada caso é um caso, conforme ele colocou. Nós estamos, a lei eleitoral é uma só. Então tem gente tentando se promover em cima de indo para as redes sociais. Então assim, sim, a gente está aí para ajudar. Já falei em outra oportunidade. Me bota à disposição. Mas... temos que ter cuidado, que não é um momento, isso não pode ser usado como uma... querer se promover politicamente.
Me permite? Mesmo que...
Pode falar? Quem pediu? Quem pode falar? Faz favor.
Mesmo que nós, quando na última sessão extraordinária, quando até no meu comentário, isso é uma construção que não precisa ser imediata, né? Que não precisa ser para ontem. Nós temos tempo para fazer esse acompanhamento, essa estruturação.
Com certeza, vereadora.
Né?
Eu estou apenas fazendo um relato que não
concordo.
Sim, que não é que assim, ali na rua, não, vereador, por que, que não pegue? Não. Eu não posso, a lei não permite eu ir ali doar o meu salário e divulgar isso a lei não permite. Tanto que Lajeado, o projeto hoje não foi aprovado da redução de 10% do salário. Porque o juiz eleitoral lá orientou a não ser fazer. Enfim, então era um relato que iria fazer. E a respeito do que é nosso município, eu acompanhei hoje então, o decreto do governador e eu defendo sim a Rua do Meio, nós temos que voltar à normalidade aos poucos. Eu defendo a abertura do comércio, acho que nossos lojistas merecem, têm que voltar a trabalhar, sim, com todos os seus direitos, com toda a sua precaução. Eu acho que o vírus existe, a doença existe, ela vai causar danos, mas nós temos que conviver, nós temos que aprender a conviver com esse vírus, com essa doença. Pois nós não podemos parar um Brasil, um município, um estado, que ninguém sabe dizer, e ninguém pode dizer que pode ser até maio, como pode ser até outubro, novembro. Ninguém sabe dizer a realidade, até quando, até onde vai essa pandemia. Então, assim, eu acredito que, como o governador deixou em aberto isso, acho que o nosso prefeito tem que, acho que, decretar a volta à normalidade, sim, com fiscalização, com rigidez. As pessoas da classe de risco, sim, em casa, mas nós, o nosso comércio tem que girar, a nossa economia tem que girar, porque senão nós vamos ter mais mortes por fome ou por depressão daqui a um tempo do que esse coronavírus. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Colegas, secretário, jurídico, imprensa. Nessa noite, primeiramente, eu quero falar um pouco ainda na nossa seca. Ela ainda continua nos assolando aqui em Arroio do Meio e na nossa região. Algumas ações, acredito que o governo federal, ele já tomou, que eu venho acompanhando, que são a prorrogação de alguns financiamentos, como o custeio, custeio investimento e a criação de um crédito emergencial. Mas acredito que é preciso mais algumas ações, principalmente para os agricultores familiares que produzem hortifruti, que têm agroindústrias ou de um porte menor e trabalham em outras áreas, que esses acredito que ainda estão com as suas ações meio pendentes. E as pessoas que também não financiaram suas lavouras, seus investimentos, e elas vão ter dificuldades de passar o resto do ano agora. Então, são ações, situações bem complexas. Acredito que o governo federal também ele vai pensar melhor em algumas medidas ainda para ajudar essas famílias aí que não vão conseguir ajuda. Uma outra coisa que me deixa bem triste e até revoltado são as mídias agora culpando os nossos agricultores que produzem leite porque o mesmo está aumentando nas prateleiras. Isso é um absurdo quando a gente vê isso na mídia social, nas mídias passando isso, porque será que eles foram perguntar quanto que aumentou os insumos para produzir o leite só esse mês? Eu falei com os agricultores, eles se assustaram quando compraram a ração. Duplicou o preço das rações, os outros insumos. Então, eles já estavam trabalhando praticamente no vermelho, já não conseguiam dar a volta. A gente já sabe que só no nosso município, quantos agricultores desistiram de produzir leite. Aí a gente vê e escuta isso aí numa mídia, numa televisão, que essa culpa é dos agricultores. Será que isso é mesmo? porque os nossos agricultores, para nós imaginar, as indústrias no mercado, ele é vendido duas vezes mais do que o valor que o nosso produtor ganha. Então, será que é o mesmo produtor que está superfaturando ou tem alguma coisa dentro desse, que é o varejo, que são as empresas que revendem, que ganham muito, ou a própria indústria, mas com certeza acho que não é o nosso agricultor.
É que, se contarmos, até chegar ao consumidor final, tem dois impostos, né, da empresa. Tem o imposto do agricultor e tem o imposto gerado pela indústria e aí tem o imposto gerado pelo mercado.
Sim.
Vai...
Não, concordo, mas aí jogar toda essa culpa em cima dos nossos agricultores, que já não ganham quase nada, né? Então fica difícil deles se manter, já está difícil com essa seca tudo. Mas enfim, eles continuam lutando e vão em frente, que a gente sabe sim que eles estão fazendo um bom trabalho e que não, praticamente não sobra nada. Daqui a pouco vão desistir mais gente ainda no nosso interior. Também eu quero aproveitar para falar do nosso coronavírus. Eu acredito que o nosso município, a parte de saúde, ela está fazendo um trabalho muito bom, um trabalho sério. Acho que hoje nós tivemos o primeiro caso confirmado, pelo que eu acompanhei à tarde. Essa pessoa, ela procurou atendimento há 3 semanas atrás, com sintomas muito fortes do coronavírus. Ela fez o teste, foi levada no LACEN e teve um retorno negativo. Mas o pessoal da Secretaria da Saúde de Arroio do Meio, juntamente com o pessoal que trabalha lá e com a própria paciente, resolveram manter a quarentena porque os sinais eram muito fortes. Então, estão de parabéns porque mantiveram essa quarentena, assim como várias outras famílias ainda estão em quarentena dentro do nosso município. Talvez não tenham o coronavírus, talvez tenham, mas as pessoas que têm realmente suspeita, conversando com o pessoal da saúde, eles mantêm essas pessoas em casa. Eu acho que isso sim, isso tá, são procedimentos corretos para que realmente quem tenha, ele não possa multiplicar esses casos dentro do nosso município. Então, eu acho que o trabalho ele vem sendo conduzido de forma exemplar. Concordo com o colega Elton, acredito que é a vontade do prefeito também, do nosso comércio voltar a sua rotina, não, né? A gente sabe que eles têm que tomar vários cuidados também e com certeza eles estão preparados para tomar todos esses cuidados dentro do nosso município, mas tem toda a necessidade de sim, desse comércio voltar à sua rotina para que eles possam sobreviver também, porque a situação não está fácil para ninguém, todos estão tendo perdas e a tendência disso a gente não sabe se vai mais longe ou não. O colega Elton.
Só para complementar, né, comércio, claro que não vai voltar ao normal, até porque as pessoas estão cientes que a doença está aí, mas nosso comércio andando, as pessoas aos poucos, pelo menos, faturando um pouco, né? Hoje estão praticamente zerados, né? Isso que nós temos que defender.
Não, com certeza, também sou muito a favor disso e precisa ser retornado. E também a gente pede a consciência das pessoas que tenham esses sintomas, que realmente que elas fiquem em casa, que elas procurem a Secretaria de Saúde por telefone, para que elas tenham mais orientações. Eu acho que isso são medidas corretas que todos os cidadãos, todos nós, podemos tomar para não alastrar isso e começar a voltar a essa rotina, né? Então, procurar então o Telesaúde, que essa é a orientação, que lá eles passam mais orientações. Também eu quero estender os meus sentimentos à família do Alberto Swing, que foi feita a moção na Câmara de Vereadores. Acho que foi uma pessoa exemplar dentro do município de Arroio do Meio, dentro do município de Capitão, principalmente para o setor primário, onde essa pessoa ela trabalhava como veterinário, inseminador. Ele não tinha horas para atender, ele atendia os nossos agricultores da forma como dava. Se era no meio da noite, uma chamada ele vinha, até na outra semana ele ainda esteve fazendo isso aqui dentro do nosso município. Então, deixar os sentimentos para que para essa pessoa que foi, ele foi tão importante no desenvolvimento do meio rural aqui de Arroio do Meio e de outros municípios vizinhos onde é que ele prestava os seus serviços também. E a respeito de cada um fazer a sua parte, o colega Elton colocou há pouco das situações do prefeito fazer esse decreto onde reduzia o seu salário. A gente sabe que fomos cobrados no meio social, como o colega Elton colocou, às vezes não da maneira correta, às vezes os fatos são meio distorcidos, enfim, mas conversando com mais colegas, a gente já sabe que muitos colegas fazem a sua parte de forma, não precisa ser divulgada, ajudando outras ações que precisam de ajuda. Então, acredito que todos já fizeram a sua parte e a gente tem que ver também para não prejudicar ninguém, para a gente poder continuar fazendo a nossa parte. Cada um tem a sua consciência, nós somos aqui representantes do povo e acredito que a nossa consciência, ela manda nós sempre ajudar as pessoas. Acho que grande parte daqui já faz a sua parte, ajudando com parte do seu salário aqui e lá, não precisa ser divulgado. Acredito que muitas vezes nós somos criticados, às vezes a gente tem vontade de falar, a gente até se precaver de não falar o que a gente faz. Então, essa é a minha colocação, que eu quero colaborar aqui com as pessoas também. Na minha parte seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, o primeiro assunto que eu falo é da agricultura. Falar da situação já colocado pelo colega Rodrigo, é lamentável nós estar passando uma situação de estiagem e ainda escutar que o nosso agricultor é culpado da elevação dos preços. Todos nós estamos cientes que os insumos, a própria ração, aumentou e aumentou muito. Eu gostaria muito que a administração municipal fosse rever a situação de licenciamento das propriedades. A situação hoje, quem está mantendo são justamente as pessoas que estão sofrendo com a estiagem. E se nós olharmos, é muita taxa cobrada pelos cofres públicos para manter uma licença de um chiqueiro, de um aviário ou de qualquer propriedade.
Posso colaborar? Só para colaborar, teve situações que no ano passado mudaram, né? Pessoal que lida com gado e de leite, gado de corte, hoje até 200 animais já não precisa mais do licenciamento, é uma coisa boa. Os outros ainda precisam do licenciamento, né? Que com certeza as taxas são elevadas, a gente talvez teria que pensar.
Gostaria muito que de fato a administração pense um pouco nesses nossos agricultores e isente esses nossos agricultores dessas taxas. É o mínimo dos mínimos que uma administração pode fazer para que, de fato, quem está produzindo tenha algum incentivo. Falando também a questão já colocada pelos colegas nas redes sociais, eu muito pouco olho, porque eu sei do meu papel e eu tenho certeza que vocês também sabem do papel que fazem perante a comunidade. Não é simplesmente uma pessoa que está querendo denegrir a imagem da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, colocando isso nos faces, acha que pode reinar em cima dessa casa. Sugestão? Tudo bem que se dá sugestão. Mas da forma que esse cidadão está se expressando, é lamentável. O colega Darcy sabe muito bem, quando se fala de loteadores, quando eu falo que sou contra fazer lote no meio das áreas rurais, onde o nosso agricultor tem que respeitar os 15 metros, que se respeita o próprio loteador, os 15 metros. E, lamentavelmente, parece que, quando a gente defende uma causa justa, que eu tenho certeza que nenhuma pessoa que tem conhecimento desses loteamentos, no meio das áreas rurais, que tem que respeitar, que quem perde é justamente o nosso agricultor. Nós tínhamos uma situação ali na Bela Vista, o Nelson Klein, o colega Rodrigo, sabe muito bem essa situação. A vida inteira são colonos produzindo, daí acontece um loteamentozinho do lado, e quem tem que arcar as consequências geralmente é o nosso agricultor. E esse cidadão que diz que tem conhecimento e acha que sabe muito, deve ter feito lotes no meio dos nossos agricultores. E para dizer a verdade, todos nós estamos cientes disso. Fez loteamento, fez um calçamento de péssima qualidade, onde sim, hoje os cofres públicos estão puxando dinheiro, e não é pouco dinheiro, para corrigir o serviço mal feito por esse cidadão. E quem acha que não é, é bem simples. É simples. Cada cidadão do município de Arroio do Meio, olha, vê o serviço que foi feito. Se diz que vereador está ganhando muito, prefeito está ganhando muito, esse cidadão que está falando isso na rua, esse sim está colocando a mão no bolso de cada cidadão de Arroio do Meio. Porque não é um valor baixo, é um valor alto, que com certeza paga a Câmara de Vereadores por muito tempo e sobra dinheiro. Esse cara que quer dar exemplo e falar da Câmara de Vereadores. Eu acho que está na hora, sim, se nós estamos aqui para fiscalizar e que esse cidadão, então, nós também temos que fiscalizar. O município de Arroio do Meio está lá fazendo um trajeto. É um trajeto de muitas ruas mal feitas. E o valor não é muito pouco, não. E esse cidadão, com certeza, cobrou esse calçamento de cada lote que vendeu. E cobrou caro. E a responsabilidade hoje de quem é? É do nosso munícipe, porque o dinheiro é público, é de todo mundo. E esse cara que quer dar exemplo e quer falar da Câmara de Vereadores. Colega Elton?
Só para contribuir, colega, concordo plenamente com as suas colocações e convido essas pessoas que compartilham das colocações desse cidadão a dar uma olhada lá no nosso loteamento, lá em cima, onde é que a prefeitura está refazendo lá, onde é que mora o nosso colega César, para cima um pouco. As ruas estão... A prefeitura está fazendo, sim, agora está fazendo a parte dela, está recuperando. Mas eu não faço ideia de quanto está sendo gastado. O nosso colega aqui que trabalha com isso aí. Então, assim, ó, o Rocha colocou muito bem. A gente tem que primeiro olhar para si, para depois criticar.
Eu acho que a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio sempre foi uma Câmara transparente. Eu posso ir em qualquer localidade, eu sei que os senhores também vão em qualquer localidade. Eu sei que o eleitorado nosso está aplaudindo a gente pelas atitudes que nós estamos fazendo aqui dentro. Não é uma pessoa simplesmente que vai denegrir a nossa imagem. E com certeza, esse cidadão, se fosse ter um pouco de vergonha na cara, ele ia também dizer, não, uma parte do meu salário que eu estou ganhando eu também poderia contribuir, porque não é pouco. Colega Kiko?
No meu 10 minutos ali eu vou comentar sobre isso aí também. Eu tenho já também marcado, eu queria comentar isso aí.
Porque, com certeza, meus colegas, porque dos outros loteadores conferem. As estradas estão em perfeitas condições. É simplesmente, pega um carro, faz uma... Vão nos loteamentos feitos há 10, 15, 20 anos. Vai lá no bairro Glória, vai lá no Novo Horizonte, vai lá para Rui Barbosa.
10 segundos, vereador.
Então, eu acho que antes de querer falar bonito e falar dos outros... que se pensa do que a gente também é. E quem realmente está colocando a mão no bolso de cada munícipe de Arroio do Meio, porque se deixa gastar na saúde, se deixa gastar na educação e simplesmente contempla um serviço feito de péssima qualidade. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário, queria comentar os requerimentos, o meu pessoal, que é referente à instalação de um poste para sustentação de luminária e cabo de internet. Seria na localidade de Palmas, presidente. Pode parecer um requerimento simples, mas em função dessa situação da pandemia, então as pessoas trabalham mais em casa. Elas usam as ferramentas de internet para fazer trabalhos e naquela localidade ali não tem a condição de levar a internet simplesmente por falta de um poste para a sustentação dos fios. Então é muito importante que esse requerimento seja atendido para que aquelas pessoas ali possam ter uma atividade normal nas suas casas. Quanto ao requerimento da bancada do PP e do PDT, como líder de bancada do PP, a gente entendeu, frente a essa situação de estiagem e de pandemia, que é a situação do momento que nós temos que discutir, que nós estamos discutindo há várias semanas já, e como tudo indica, isto vai por muitos meses ainda, até que isso se estabilize, até que isso se dá um rumo, uma retomada na economia, nós entendemos de defender... junto à administração e inclusive como requerimento dá um embasamento legal para o prefeito, para a administração, de rever os gastos com os cargos de confiança. Os cargos de confiança no último mês totalizaram o valor de 280 mil mês. Então, a gente entende que com todas essas paradas, com toda essa dificuldade, eu acho que o prefeito tem que ter a autonomia para rever essas situações e, possivelmente, fazer remanejos, se necessário, demissões. Infelizmente, cargos de confiança são sujeitos a essas situações, e conseguir fazer uma economia nessa situação. Assim como nos contratos de prestação de serviço, de aluguéis e de uma série de situações que eu sei que o município tem um gasto enorme mensal, onde nessa hora tem que ter pulso firme e barganhar preço, barganhar um desconto para conseguir reunir recursos para enfrentar essa situação e destinar justamente para as situações onde tá a precariedade está maior. A gente sabe que a administração, nesse momento, está assim, eu acho que trabalhando duas ou três vezes mais em função de muitas situações, mas a necessidade existe. A gente percebe que nas ruas as pessoas nos cobram, né? Como vai ficar isso, vereador? Como vai ficar aquilo? Será que o município vai auxiliar aqui, vai auxiliar ali? Eu, pessoalmente, em duas situações, uma onde eu recebo aluguel, eu tive que diminuir para metade, e onde eu paguei também, então a pessoa me fez o desconto da metade do aluguel. Então, é uma época difícil, mas eu acho que isso faz parte da época, da situação que se criou, e eu acho que também, então, é a nossa posição como vereador aqui. Eu acho que ajuda o prefeito a ter um embasamento e dá um pouco mais de legalidade na questão realmente dele fazer a negociação. Ainda continuando, eu até não queria realmente me manifestar a questão de entrar em questões de divulgação de Facebook ou de situações que está se criando, principalmente em cima dos vereadores. A única coisa que eu quero deixar aqui dito é assim. Primeira situação, salário, independente de função, em qualquer situação, em qualquer departamento, ela se faz em função de uma atividade. Isto serve para todas as classes, também para vereador. O vereador tem o seu salário porque é frente a uma atividade. E o salário do vereador de Arroio do Meio, ele vem se construindo há muitas décadas. Como outros vereadores aqui estão no terceiro, no quarto, no quinto mandato, eu estou no quarto. Então, o nosso salário da Câmara de Vereadores, ele vem se construindo junto com o crescimento do município. Então, hoje, frente ao orçamento do município, ao que a Câmara gasta, ele não é um salário alto. Ele é um salário justo. Volto a dizer, salários, claro que a opinião pública, como é um cargo eletivo, ela tem todo o direito de opinar sobre isso, mas existem manifestações distorcidas, muitas vezes, sobre essa questão. Vereador?
Só para colaborar, vereador, tem municípios da região aqui, podemos citar Estrela, Encantado, Lajado, tem assessores. E incrível que tem municípios que vão reduzir, então tem projetos reduzir os próprios salários. Mas eu acho que eles têm assessores ainda, então o custo deles vai continuar. Né? Aqui nós não temos assessores, não temos diário, não temos nada. Então eu concordo plenamente com o teu discurso, vereador. É isso.
Eu só quero concluir que o subsídio dos vereadores dos municípios são comparados pela população de modo geral. Mas existem municípios menores que hoje estão diminuindo os salários porque, teoricamente, frente ao orçamento, eles são muito maiores que os nossos. Tem municípios que têm salários fora da realidade. Não é o nosso caso de Arroio do Meio. Aí eu percebo as manifestações, eu acho que isso tem que se esclarecer, que a Câmara de Vereadores não instituiu o 13º, ele existe há muitos anos. A Câmara de Vereadores não aumentou os salários, ela congelou os salários para a próxima legislatura. O que é interessante que a sociedade saiba que em toda a legislatura, no final do último ano, nessa época, é obrigatoriamente de se analisar o projeto para os salários para a próxima legislatura, antes das eleições, para não favorecer e nem desfavorecer os possíveis eleitos. Então a sociedade tem que saber entender isto. E justamente nós, vereadores, entendemos de fazer nesta época para que os partidos estão cientes de qual é a situação em termos de subsídios para a próxima legislatura. Já os possíveis candidatos também, queira ou não queira, isto interfere em adesões ou desistências, muitas vezes, né? Então, fica muito mais fácil para a organização das eleições já sabendo dessa situação. Então, eu acho que nós tomamos uma atitude muito certa em já resolver essa situação. E entendemos de não fazer o que muitos municípios fizeram, de baixar 10% ou 20%, que não representa muito igual, não salva o município igual, e outros que diminuíram muitos, como foi dito pelos colegas, estão fazendo politicagem, estão querendo se promover nesta época para uma futura eleição. Vereador?
Aumentou o salário para hoje, há dois meses atrás, um mês atrás, para hoje falar em de repente diminuir ou deixar assim, não se sabe qual é a função, né? Então, a lei orgânica do município diz que nós temos até 60 dias antes da eleição para votar isso, e como, de acordo com os vereadores, né, que nem tu comentou, a cada 4 anos, nesse período se vota este tipo de sanção, esse tipo de projeto. Então, é a coisa mais normal do mundo nós termos votado. Aí dão desculpa de cá e de lá. Não, nós tínhamos que votar e está votado. E esse salário é para qualquer cidadão de Arroio do Meio que se candidatar e se botar à disposição da comunidade. Correto. Nós não votamos para nós votamos para quem quiser.
Ninguém está eleito.
Ninguém está eleito. Isso é para os próximos. Qualquer cidadão de Arroio do Meio que queira fazer parte da Câmara de Vereadores e ter esse subsídio está à disposição. Muito obrigado, Wanderlei.
Quer concluir? Não, justamente, colega, era isso que eu estava dizendo. Nós fizemos aquilo que é de lei, de praxe, de todas as final das legislaturas, para que os partidos, os candidatos, a sociedade já saiba o que vai acontecer a partir dali, né? E outra situação, rapidamente, para concluir, meu tempo está no fim, eu preciso dizer ainda, que já foi dito para o colega Rocha e mais alguém, assim, cada vereador tem o seu estilo de trabalho, muitas vezes o que a gente faz não aparece assim na televisão, no jornal, no Facebook. Se nós não fôssemos
bons vereadores não teria aqui dentro dessa casa, a grande maioria ter se reeleito uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Somente uma outra situação que talvez não conseguiu atingir a expectativa da sociedade, que não conseguiu reeleição no seu mandato. E outra situação que é necessário que a gente diga, o vereador, ele tem a sua característica de trabalho comunitário. Eu digo para as pessoas que me questionam, e fui questionado muito nos últimos dias, eu digo, você conhece o Wanderlei Majolo? Eu falo de mim, mas sei que todos têm a característica que eu tenho. Eu fui presidente da juventude na Barra da Forqueta, eu fui presidente do CPM da Escola Rui Barbosa por 4 anos, eu fui presidente do Esporte Clube Rui Barbosa por 2 mandatos, eu fui presidente da Comunidade Católica de Rui Barbosa por 2 mandatos, eu fui membro da diretoria da creche de Rui Barbosa, eu sou empresário, tenho empresa há mais de 30 anos, sou aposentado por tempo de trabalho, trabalhei em 4, 5 funções. Então, as pessoas que acham que isso tudo que nós recebemos ou fizemos não está certo, ou está errado, ou está demais, que se coloquem à disposição e mostrem o currículo que elas têm. Obrigado, presidente.
Só para comentar, uma próxima ocupa os 3 minutos do pequeno expediente. Vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa esta noite. Queria primeiro fazer um esclarecimento que saiu no jornal no dia 13 de abril, hein, que eu teria sido pressionado pelo atual governo em eu ter que ficar junto com eles. Jamais eu fui pressionado, tanto pela situação como oposição. Eu, no caso, eu saí por causa da lei partidária que mudou. E eu tinha, já comentei isso aí na Câmara, porque pelo partido ser pequeno, eu não teria chance. E como eu queria continuar, né, tenho intenção de continuar fazendo o meu trabalho, por isso eu que escolhi, ninguém me pressionou, nem para ficar e nem para sair e nem para entrar num partido. Eu escolhi o PDT porque eu achei o melhor, no caso para mim, né, que eu tenho meus amigos lá do PDT, como tem no PP, como tem no MDB também, com certeza. Eu não tenho inimizade, eu cada vez armo mais é amizade por onde eu passo. Esse é o meu caráter. Então eu queria dizer que não houve isso aí, então que isso aí está fora, né, o que estava no jornal, não é verdade. Comentando também, o Rocha comentou, eu tenho anotado aqui, sobre, dá para ver no site de transparência da prefeitura, hein? Essa reforma desse loteamento, lá em cima, Nascer do Sol, eu vou dizer onde que é. No caso, Nascer do Sol vai acontecer, no Pôr do Sol vai acontecer, mas só num, deu a licitação ali, 99.500, a parte que foi ganhada a licitação pela empresa de Lajado. Mais a parte da prefeitura, se vai chegar nos 150 mil, nos dois loteamentos, com certeza, 300 mil. Então, todo mundo sabe, não vou querer esconder em dizer a pessoa, vou dizer o nome. Essa pessoa que foi falado tem um nome, é João Hilgo. E ele, no caso, então, se vai dar 300 mil nesses dois ali, se ele quer ajudar mesmo os munícipes de Arroio do Meio, ele não vai ajudar tentando botar os vereadores contra os munícipes. Então, se ele quer ajudar mesmo, ele que ajuda com 200 mil, com 150 mil, ele pode ajudar, com certeza. Ele é bem aposentado, ganha um bom salário, ganha ali 10, 20 mil, sei lá, e tem a empresa dele. Então, ele poder ajudar, ele pode, se ele quer. Com certeza. Isso foi porcaria dele mesmo, cagada dele mesmo, serviço mal feito, no caso, que está lá para qualquer um quiser ver. E no loteamento outro novo que ele fez ali em Dona Rita, se alguém quiser ver, eu vou lá e mostro as porcarias que tem. Eu mostro porque eu entendo do serviço, desse serviço. Esse serviço é o meu ramo. Eu mostro o que que tem gerado e digo o que que vai acontecer. Estou dizendo que vai acontecer talvez até pior do que nos outros, porque foi feita uma porcaria. Então, eu, claro que fico, eu não dou muita bola, mas fico sentido por estar falando essas bobagens aí no Face, aí. Mas, já que ele quer ajudar, então tá aí, ó, estou dando uma ideia para ele ajudar. E se for dentro da lei que pode, nenhum de nós vereador aqui vai se negar. Se tiver que dar o salário todo, eu dou, eu falo por mim, eu dou o meu todo. Com certeza vou doar se for preciso. Se for dentro da lei, que eu não vou me incomodar. Porque se é para mim me incomodar, eu não dou 10 real, no caso. Não é 10%, não dou 10 real. Mas se for dentro da lei, eu faço esse desafio para ele. Ele que ajuda, se ele quer ajudar mesmo, então, ele que ajuda. A ideia está aí. Ele vai lá e olha, ele viu que ele vai ver que ele fez um serviço mal feito mesmo. Então, ele pode ajudar sim, com certeza. Daí, ele vai ter tempo de olhar isso aí. Então, ele não vai ter tempo de estar falando mais bobagem no Facebook. Para ele, seria isso aí que eu queria dizer. E vou voltar a falar um pouco. Que eu, como eu falei, né? Que eu fui pro PDT. Porque eu tenho meus amigos ali. E com certeza, os meus eleitores, meu pessoal, e assim deveria ser todo mundo também, eles não têm que pensar no partido. Sempre pensar na pessoa. Que a pessoa, não importa o partido que está, aonde ela está, se ela se desenvolveu bem num, vai se desenvolver bem no outro, com certeza. E também falando dessa doença aí, desse vírus que está aí, claro que preocupa todo mundo. Com certeza, a gente está preocupado. Não é, é fácil chegar e dizer assim, não, os vereadores não estão nem aí, estão numa boa, estão em casa, estão tranquilo, o deles vem final do mês. Mas é que nem foi falado aí, ó. Se a gente chegou aqui, onde a gente está nessa cadeira, conseguimos conquistar essa cadeira, não foi assim por nada. Isso teve, certamente, foi feito um bom trabalho, e a gente tem que ter um bom nome para te conseguir chegar lá. Volto a falar do João. Ele é um derrotado na política, por isso eu acho que ele tem inveja e ciúme. E está querendo botar o povo contra nós. Mas não vai conseguir, com certeza. O povo vai nos entender e está nos entendendo. Seria isso.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Saúdo, presidente, demais colegas, imprensa, jurídico. E primeiro assunto que eu vou falar hoje, também não é um assunto municipal, é um assunto a nível federal. Eu fico indignado, revoltado com a situação do nosso Estado em soltar mais de 3.500 presos em uma semana. Na maioria desses presídios, não se tinha ouvido falar que tinha algum problema de coronavírus. Foram soltos presos perigosos, como estupro, homicídios. Ganharam benefício de prisão domiciliar. Pergunto, vão ficar em casa? Eu duvido. Muito provavelmente vão continuar a praticar crimes. Onde fica a segurança na população? E outra, quem vai julgar esses juízes corruptos, sem vergonhas, que venderam a soltura desses presos? Triste essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Parece às vezes que não tem mais jeito. Mas não podemos desanimar, perder a esperança. Se Deus quiser, dias melhores virão. Outro assunto é sobre saúde. O governo federal liberou 4 bilhões aos municípios de todo o Brasil. Fico feliz também, o Ministério da Saúde, vocês devem ter acompanhado, vai indicar 346 mil para o nosso município, para o Covid-19. Como nós recebemos poucos testes rápidos, falei com o secretário hoje de tarde, temos alguns, graças a Deus, inclusive aquele um teste rápido foi feito naquela senhora aí que apareceu, o coronavírus, e eu peço que com esse dinheiro, quando vier, que compre mais testes rápidos, porque mandar testes para os laboratórios é muito demorado. É, e aí é preocupante porque atrasa esse tratamento. E também falar com esse dinheiro, essa pandemia, esse Covid-19, não precisa ter licitação para o município gastar. Tem que gastar na saúde, lógico. Também quero pedir que depois que passar essa pandemia, todo respeito, que seja apresentado para nós vereadores todos os comprovantes, notas fiscais, se realmente esse dinheiro foi investido certo, foi investido corretamente. Claro que pode ser investido em profissionais, contratar mais profissionais, internações, novos leitos, em materiais diversos. Como é um ano eleitoral, como todo mundo sabe, precisamos ter muito cuidado e muito controle. Porque os gastos, isso depois vão fiscalizar. Como sempre digo, uma das funções nossas, minha, é fiscalizar o dinheiro público. E é isso que eu vou exigir quando esse dinheiro vier para o nosso município. Precisamos exigir lisura e clareza. Com todo respeito ao serviço, ótimo serviço da saúde, do secretário, sempre valorizo o trabalho deles, mas nós temos que pedir, sim. Sim, colega.
Só para contribuir, colega, esses testes rápidos, a importância, que hoje nós estamos com 40, se não me engano, 41 famílias isoladas. Isso não quer dizer que eles todos estão contaminados. E eles poderão voltar, com certeza, a gente poderia, de repente, estar trabalhando. Então, esse teste rápido, acho que é importante, muito bem colocado, investir para a gente poder fazer girar, a roda girar.
É isso aí. Obrigado. Outro assunto que também quero comentar, que todo mundo sabe pela imprensa, aí sobre demissão dos funcionários com contrato de emergência, estagiários. Tudo bem que tem que cortar gastos. Não sei quantos foram demitidos, não fui pedir informação ainda. Mas o que me preocupa realmente, colegas vereadores, é a situação dessas pessoas que vão ficar sem salários 2, 3, 4 meses ou mais. Eu acho que o prefeito deveria ter usado bem bom senso. Seria moralmente certo em ajudar essas pessoas, pede com 600, 800, um salário mínimo por mês, como fez o nosso presidente, liberou 600 mil, para esses empregos informais, formais, pessoas que estão desempregados, para amenizar um pouquinho a situação dessas pessoas com a perda desse emprego. Então, imaginamos se nós vereadores, não fôssemos vereadores, tivéssemos um emprego e fôssemos demitidos, vamos se colocar na situação deles? Não é fácil. Porque perder o emprego, ter família, tu vive um mês para pagar contas no outro. Então a situação é problemática. Eu sei que vai ter muita gente perdendo emprego. Mas sabe que por aí, eu sei disso. Mas aí eu peço que a administração se sensibilize e faço alguma coisa parecida com esses funcionários demitidos. Se vai chamar eles de volta, quando passar essa pandemia, tudo bem, bem provável, mas a gente, ninguém sabe quanto vai, tempo vai demorar. Mas e esses meses aí, de que vão viver essas pessoas? Então fica aqui o meu pedido, que é que no uso do bom senso e moralmente correto, ajude essas pessoas. E também, presidente, falar do redução do salário, que tanto se fala, eu me formei com advogados, vários advogados políticos, que também estão preocupados com a situação de alguns prefeitos, que usaram boa vontade, fazer um decreto, que por lei em ano eleitoral não pode, que também fazer, reduzir o salário por lei em ano eleitoral também é um problema sério, podemos correr. E tem que falar um pouco também sobre a nossa Câmara de Vereadores. Porque tem câmaras de vereadores que gastam 3 a 5%. Que tem assessores, como o colega Vanderlei falou há pouco, nós aqui gastamos 2%. Ninguém tem assessor, inclusive congelamos o salário. Então, o pessoal lá fora reclama, normal, faz parte. Tem aquele senhor aí que coloca as coisas no Face. Também eu digo que é uma pessoa frustrada politicamente, concordo com vocês. E ele também está revoltado comigo, com o Rocha, porque nós entramos com um pedido para mudar o plano diretor e diminuir um pouco a zona urbana dentro da rural. Como todo mundo sabe, cada vez mais a zona rural vai ser diminuída. Isso é preocupante. E esse senhor também ficou muito bravo comigo, com Rocha, inclusive falou, acho que o secretário, para fazer uma reunião aqui com nós. Mas até hoje não foi feito. Tudo bem, se precisar, vamos conversar com ele sem problema nenhum. Então eu fico também chateado, triste, uma pessoa assim que era bancário, pessoa culta, e levar essas coisas para o outro lado, para jogar nós contra a população. E também falar um pouco sobre a Câmara, o que nós poderíamos, colegas vereadores, fazer, uma sugestão minha, que até conversei com um advogado, a doação de um valor mensal, como nós até sugerimos, mas não doar a uma entidade, que seja hospital, que seja qualquer outra entidade que precisa, mas doar em nome da Câmara Municipal pode, mas não pode aparecer vereadores. Isso é possível. Então eu estava pensando assim, que nem falei com o pessoal do CRAS, assistência social, está vindo e vai vir muita gente pedindo comida. Eu encontrei várias pessoas na rua já, encontrei eu mesmo chorando, perderam o emprego e não vão saber o que fazer amanhã, depois não vou ter comida na mesa. Então, sim, nós poderíamos, em conjunto, repensar com gesto de grandeza aqui, mas em nome da Câmara, quem sabe, doar comida assim para essas pessoas. Por que não? Nós temos o CRAS aqui, tem assistência social, que sabem quem são as pessoas que nessa cidade, que nós também, claro, podemos doar para o hospital, com certeza, está bem-vindo também. Então, é uma sugestão minha, nós podemos pensar isso também. Porque a crítica lá fora é grande, então se nós vamos fazer uma atitude e louvá-lo, seria bem-vindo para nós vereadores. Podemos conversar ainda sobre isso. E também falar um pouco também, presidente, sobre comércio. E eu acho que o Pantera colocou bem certo, não sei mais se algum vereador colocou isso, que a população, comércio, tem que reabrir. Tem que reabrir, sim. Mas tem que impedir aglomeramentos e tem que voltar gradativamente. Ter todos os cuidados, usar gel, máscaras. Mas não podemos deixar de abrir comércio. O pessoal tem que trabalhar, porque o problema, lá na adiante, nós vamos pagar caro. Todo mundo vai pagar. Então, eu acho assim, que o decreto terminou hoje, o prefeito acha que vai reabrir, não ouvi nada do decreto dele, deve fazer um, deve reabrir o comércio, o pessoal tem que começar a trabalhar, mas ter todos os cuidados. Então, nós, vereadores, temos que apoiar, eu sei que a saúde está aí, muito bem, trabalhando, né, em todos os setores, e nós precisamos cuidar, sim, do nosso povo, do nosso dinheiro, porque nós, lá adiante, vamos sofrer com essa pandemia, com essa parada, porque tem empresa que está fechando, que está demitindo funcionários, isso vocês sabem, mas preço nós vamos pagar caro por isso. Mas, enquanto isso, vamos liberar o comércio para poder trabalhar, produzir, não só comércio, também empresas, obras, todos os setores, porque o país não pode parar. Porque se a economia enfraquecer, porque o PIB já vai cair 5%, cair 5%, sabe que isso, cada um vai perder 5%. Isso vai atingir todo mundo. O PIB vai cair 5%. É a média. Então, vamos sofrer todo mundo junto. Mas eu quero também, presidente, está terminando o meu tempo, né? Dizer assim que estou muito satisfeito com todos os colegas aqui, unidos, né, em conjunto, porque a Câmara aqui é uma, como já falamos, é uma Câmara enxuta, mas além disso é uma Câmara unida. Quando precisamos trabalhar junto, todos os colegas são parceiros, né? Ninguém nessa hora aí pensa só em si. Eu acho que é importante nós ter que trabalhar em coletivo aqui. E eu quero dar os parabéns para todo mundo aí pelo belo trabalho que a gente está fazendo em conjunto nessa casa. E também, para terminar, tem um minutinho ainda, presidente, agradecer a vinda, eu como presidente do partido, a vinda do vereador Kiko, do Boto, do PDT, então bem-vindos, fico feliz. E também como vocês colocaram, as pessoas votam na pessoa, não no partido. Interessante. Todo respeito ao MDB, PT, o PP, todas as pessoas que estão dentro. Porque a gente tem que usar uma sigla para concorrer, todo mundo sabe. Mas fico feliz. O Kiko, boa de escolher o PDT, reforçar o nosso partido aí, que vai ser, vão ser bem-vindos aí. Com certeza. Presidente, era isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico e imprensa. O primeiro assunto que eu trago, durante a semana eu fui até procurado por alguns moradores da Rua Lagoas, inclusive eu andei passando lá com o auto, né? Queria pedir que a administração municipal, eu sei que está no cronograma do projeto do asfaltamento, mas que dê uma certa urgência na pintura e na instalação de placas, né? Que tu, hoje andando por lá, muitos estão achando que a Lagoas é preferencial. Outros ainda estão no antigo sistema, que a Rua do Sete é principal, que a Carlos Sul é principal. Então, hoje se torna uma divergência. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Antes que aconteça algum acidente, eu acho que poderia se pedir alguma urgência nesse sentido para se terminar esse projeto. Outro assunto que eu trago é referente ao requerimento que eu fiz de uma academia ao ar livre no loteamento do núcleo habitacional de São Caetano. É um loteamento antigo já, né? Ainda não tem. Tem uma vasta área verde onde é que poderíamos instalar. E como hoje a prática de esportes está em alta, principalmente com a situação que nós estamos vivendo, né? O coronavírus. Então hoje, pessoa que pratica esporte diariamente tem uma imunidade alta, o que colabora para a gente não contrair esse vírus, né? Então seria de suma importância, não só esse loteamento, mas outros loteamentos também que ainda não tenham, que a administração olhe com uma atenção especial para a gente conseguir instalar nesses outros loteamentos também. A respeito do loteamento Nascer do Sol, do calçamento que lá está com defeitos, né? Ano passado até fui eu que fiz esse pedido para a administração, para se estude a viabilidade do conserto, né? Uma coisa que eu andei observando e que eu queria pedir que a administração desse atenção, os consertos estão demorando demais, né? essa firma de lajado que está fazendo, eu acho que podia ter um pouco mais de agilidade. Porque tem ruas trancadas, né? Temos trânsito de caminhões que estão fazendo. Então, estão saindo por outras ruas, né? Então, as outras ruas estão sendo sobrecarregadas, né? Então, quanto antes eu liberar todas as ruas no seu conserto, eu acho que seria melhor. Outro assunto que eu quero trazer a respeito da agricultura. A estiagem que nós estamos vivendo. Ainda como, então, tem ainda como colegas vereadores comentaram, tem parte da imprensa, principalmente da televisão, que comenta que a culpa é dos agricultores. Pois é. Hoje, temos alguns itens que estão até um pouco, apesar da estiagem, melhor. O diesel baixou, está na média dos 2,80, 2,90. Tomara que baixe mais, seria muito interessante. O soja e o milho estão num preço bom, apesar de a colheita ser fraca por hectare, né, por causa da estiagem, né? As integradoras estão mais ou menos, né? Poderiam melhorar o preço para os nossos suinicultores, para o pessoal dos frangos também. Mas agora eu quero fazer um comentário a respeito do leite. Andei conversando essa semana com alguns agricultores, né? Pelo que eu sei, teve uma empresa que aumentou 5 centavos. E no mercado? 80, 90, 1,40. Mercados que aumentou 1,50, né? Estranho, né? Lá para o produtor, uma empresa aumentou 5 centavos. E no mercado até 1,5. Aí às vezes nós vereadores somos cobrados da situação de reduzir salários e de ajudar o próximo. Então vou fazer um convite a essas empresas laticinhas, né? Principalmente uma nossa aqui de Arroio do Meio, né? Quem sabe eles pensam um pouco nos nossos colonos, né? Já que, vou fazer uma pergunta para eles assim, ó. Se os nossos colonos quebrar, quem vai produzir leite para eles? De onde é que eles vão tirar o sustento? A ratinha também não vai quebrar? Então eu vou pedir não só essas ratinhas, como outras de outras cidades, vamos pensar um pouco e vamos aumentar esse preço do leite. Quem sabe os colonos vão em vez de quebrar, ano que vem estão botando mais vaca de leite. E quem vai sair o maior beneficiado? Vai ser a Gatinhas, a firma, né? Porque eles é o lucro maior, é deles. Onde é que vai beneficiar? As transportadoras também? Que então, no contexto, vai beneficiar todo mundo? O que custa hoje baixar um pouquinho o lucro da empresa e pensar nos colonos? Em vez de só pensar neles próprios, né? Então, eu faço um pedido especial a eles. Quem sabe, no próximo mês, eu queria fazer um comentário elogiando essas empresas que aumentou o leite. Em vez de só essa uma empresa, não vou citar nomes, pelo que eu consegui conferir, uma empresa aumentou 5 centavos. Mas 5 centavos é pouco. Se no mercado aumentou média de 1 real a 1 real e pouco, então as firmas poderiam ter aumentado 10, 15 centavos no mínimo.
Me permite, César? Pois é, essa é a situação. Daí a gente escuta os colonos falar que prometeram até metade do mês que eles iam rever o preço. Mas isso não tem jeito, como é que eles vão trabalhar pensando em 45 dias para saber o preço do que estão produzindo, né, César? Então as empresas têm que melhorar essa parte deles. E a sobrecarga é tudo em cima do colono. Lá a mídia coloca tudo para os agricultores, né? E eles são os culpados.
Sim, é isso aí. Esse é o comentário que eu fiz. A mídia, às vezes, distorce as coisas e ainda põe a culpa nos colonos. Mas está feito aí um pedido para as firmas aí, quem sabe aumenta um pouco o valor do leite para no mês que vem os colonos também trabalhar com um pouco mais de vontade. Seria isso.
Obrigado. Tu me dá uma parte?
À vontade.
Não é sobre o teu assunto, né, César? Mas a gente não pode deixar de falar em duabilidade de assuntos aí que o vereador Darcy comentou. Ele me assina um requerimento pedindo que a administração reduza o custo da MAC. E não dá para entender. Depois ele reclama quando a administração reduz o custo da máquina, onde pode. Diz que tem que ajudar a pagar os salários por fora. Eu não estou questionando a administração, nem o fato feito. Mas como é que ele me assina um requerimento pedindo para fazer isso, depois a administração faz, e ele diz que tem que ajudar por fora ainda.
Não consigo entender isso. Não consigo entender esse tipo de...
Colega, me permite?
Sim.
Olha, pelo meu entendimento, o município hoje tem dinheiro, sim, para bancar isso aí. E tem leis para isso. E nós somos quem? Somos legisladores. Se nós fizermos uma lei ajudando as pessoas, é possível sim. Isso a gente sabe disso. A gente pode ajudar as pessoas sim, com leis. Com certeza.
Posso contribuir um pouco, já que eu fui um dos que defendeu esse assunto pela bancada? Eu acho que o Darcy talvez não se fez entender tão bem, porque está registrado ali, quando eu coloquei bem claro, que a gente dá autonomia ou reforça assim, um pouco o endosamento do prefeito, analisar essas situações e fazer remanejos, em último caso demissões, e principalmente rever contratos e usar essa economia para investir justamente onde...
Mas todos esses demitidos foram contratos, só para esclarecer.
Então, daqui um pouco, uma economia, como eu falei lá, investir essa economia onde for a situação mais crítica, que pode ser, daqui um pouco, rever uma situação de uma outra situação de uma família que talvez passe grandes necessidades.
Também concordo com isso, né? Mas ele me assina um negócio e depois me fala outro. Foram contratos.
A palavra é do vereador César.
Para mim, por enquanto, seria isso. Muito obrigado.
Nesse momento, eu passo a presidência ao vereador Roque Haas. Assumo
a presidência e passo a palavra ao colega.
Bom, temos alguns assuntos. Um que talvez, perante a comunidade, aí é a minha ida para o PDT. Não teve em nenhum momento alguma discussão ou desapreço ao meu partido MDB, que, no entanto, continuamos tendo diálogo com o prefeito Klaus normalmente, e também nessa passagem de partido, como presidente da Câmara, eu assumi o compromisso de não mudar nada do sistema da Câmara que estava dotado como que o MDB quisesse que ela tivesse a função no ano de 2020. Então, assim, ela vai seguir até o fim do curso. Também falar um pouco do comércio, dessa pandemia. Eu também sou a favor que o comércio abra as portas com todas as medidas de segurança, espaçamento de 2 metros entre pessoas, clientes, evitar muito de ficar de frente um para o outro e falar no rosto. Talvez seja indelicado hoje, mas é uma situação delicada essa do coronavírus aí, da Covid-19. E, enfim, não é um desrespeito, é um gesto de educação ao próximo hoje com essa pandemia aí que nos afronta aí. Sobre o valor do leite comentado aí, que no mercado subiu muito, eu escutei uma palestra de um técnico, não sei se foi o Artemio, há uns 2 anos atrás, que o custo do litro de leite para o produtor era de R$ 1,29. Isso Eu acho que eu assisti na RBS notícias, mas foi uma pessoa, um técnico importante, que os pequenos produtores, muitos não chegam a ganhar isso. Os grandes produtores trabalham parte do ano empatando, e quando vem esses anos, esses meses de entre safra, que dá menos leite, o leite sobe um pouquinho, e eles se programam para ter o pasto, para ter o trato, para conseguir produzir um pouco mais de leite, que dá uma queda de leite antes do inverno e durante o inverno, eles conseguem ganhar um pouco mais de lucro nesses meses, que na realidade é muito necessário, porque bastante dos vereadores aqui conhecem os produtores de leite e sabem do investimento que eles fazem. Eles estão sempre tendo que melhorar. É um trabalho financiado que eles têm, eles estão sempre trabalhando com o banco, isso pode ir em todos eles, que é assim que funciona, e eles têm que trabalhar muito bem e programar para que as contas fechem. Então esse aumento do leite no supermercado talvez seja exagerado, e hoje o custo do litro de leite para um produtor talvez deve estar, se fizermos as contas do insumo que é usado para produzir um litro de leite, talvez deva estar superior a 1,29. Porque essa palestra eu ouvi uns 2 anos atrás e até hoje nós não tivemos baixas de preço de ureia, de adubo, de ração, que eu me lembre. Eu não me lembro de ter tido baixas nos últimos anos. Então é isso. O agricultor trabalha... Tem vários meses do ano, quero deixar bem claro que ele trabalha empatando. Eu já escutei isso, já vi... E esse custo do litro de leite, isso é verdadeiro. Se ele faz um trabalho de ter o produto, de colher o produto que custe mais barato, ele consegue ganhar um pouquinho mais de lucro. Também com essa seca aí, com essa pandemia, a administração municipal trabalhando em turno único, em situações aí, as estradas estão ficando um pouquinho desassistidas, mas eu entendo, eu só quero tocar no assunto que não há muito o que fazer porque está muito seco. Se nós patrolarmos estrada hoje, vai dar muito pó e aí vai dar problema, mas... Falando pela estrada de Picada Arroio do Meio, ela está bastante esburacada, então assim que der uma chuva que melhorar, eu pediria o patrulhamento dessa estrada. Também sobre academia ao ar livre, eu tenho várias pessoas, não sei se compete ao interior participar disso, que já me pediram, se fosse possível. Eu venho fazer esse pedido aqui para a administração municipal, uma academia para Picada Arroio do Meio, perto da escola, da igreja ali. Então é um pedido da comunidade e eu trago para essa casa. Da minha parte seria isso, obrigado.
Dessas academias aí...
Chico, dá licença, tem daqui a pouquinho os 2 minutos excedentes, eu já tinha encerrado, desculpe.
Tá.
Ordem do dia. projeto de lei 00020, peço a leitura.
Autoriza a concessão e o gozo de férias antecipadas em decorrência do estado de calamidade pública decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul e município de Arroio do Meio em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19, novo coronavírus.
O projeto está em discussão.
Presidente?
Sim?
Não, eu queria comentar esse projeto, porque eu não entendi bem o que o jurídico falou aí, mas eu entendo que o projeto tem a sua legalidade, tem o seu valor, porque, caracteristicamente, todas as pessoas acima de 60 anos são de risco. E se nós estamos num programa de trabalho, de contenção, então essas pessoas devem se isolar, devem ficar em casa, mas devem ficar em casa e também fala aqui sem prejuízo de remuneração. Então é um aspecto positivo, né, que o município está fazendo. Ele tá cuidando dessas pessoas e está também assegurando parte financeira. Agora, só um lembrete. Eu percebo, continuo trabalhando desde o início dessa situação, eu percebo que muitas pessoas estão passeando, muitas pessoas vão em duas para o mercado, então muitas pessoas estão em casa, entre aspas, estão circulando desnecessariamente. Então, só um chamamento, assim, usando esse projeto, que as pessoas levem a sério. Quem não precisa estar na rua, não deve estar na rua.
Pantera?
Também quero contribuir, eu acho que o colega Vanderlei colocou bem, que realmente sou a favor do projeto, né? Acho que é muito importante, porém tem que fiscalizar, porque tem gente que é capaz de pegar férias, que nem ele falou, estão em casa e vão correr na rua, vão passear, vão fazer outro serviço. Então, acho que tem que ter uma fiscalização, volto a dizer, com a abertura dos comércios, mas tem que ter fiscalização rígida. Se é obrigado a usar máscara, tem que usar, se é obrigado. Isso acho que é que nós temos que, a partir de agora, fazer com que realmente as precauções sejam feitas e fiscalizadas. mas andando e dentro do que a lei, o que pode e o que não pode. Acho que isso tem que ser fiscalizado, no meu ponto de vista, bem. Sim?
Rocha.
Acho que bem colocado dos colegas também, só para contribuir um pouco. De fato, se existe essas pessoas de risco e está se concedendo essa opção, que pense um pouco, fique em casa, se cuida e deixe de repente aquela vaga que ele possa usar daqui. São as pessoas que estão na linha de frente, que estão lá no posto de saúde, estão lá no hospital. De repente, quando precisar, essas pessoas precisam do leito. Esse cidadão que estava de férias, que poderia ter se cuidado, entre aspas, né? Está tirando uma vaga de uma pessoa que está na linha de frente. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. Se existe essa possibilidade, eles também têm que saber que têm que fazer o dever de casa.
Presidente, sobre esse projeto aí, eu sou uma pessoa aí que também tem que falar um pouquinho sobre isso, que eu sou totalmente a favor, porque eu tenho um problema sério dentro de casa, tenho uma filha aí diabética, faz 5 injeções de insulina por dia. Ela está em área de risco muito grande, porque ninguém vê ela na rua, né? Ela fica afastada 15 dias, pegou 15 dias de férias, atestado, e agora vai pegar mais um período de férias, graças a Deus o projeto aí. Então, eu, sim, como pai, estou muito preocupado com a minha filha, porque ela está trancada dentro de casa, a gente cuida bastante. Então, esse projeto veio em boa hora e concordo com o projeto e dou os parabéns aí que foi elaborado esse projeto nesse termo. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto de Lei 021, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um veterinário e formar cadastro reserva para atender situação excepcional de interesse público.
Projeto de Lei 021 está em discussão. Rocha.
Pelo fato de ter vindo antes da sessão da Câmara, e eu já me manifestei não só uma vez nessa casa, não estou dizendo que eu sou contrário a esse projeto, mas se esse projeto já estava em pauta segunda-feira, ele poderia ter vindo no mínimo umas 2-3 horas antes para nós ter o conhecimento disso. Eu peço vista do projeto.
Me permite? Nós recebemos ele via e-mail às que horas? Segunda noite. Recebemos ele via e-mail, então temos essa ferramenta, né, para ter esse acesso aos projetos. Então ele teve seu tempo.
Se eu sou leigo no assunto, eu continuo com a minha ideia, então poderia ter baixado já há 14 dias atrás. E se eu não tenho essa ferramenta, eu tenho ela, mas se eu não estou usando ela, eu ainda sou uma pessoa que respeito, mas que respeito pode ser baixado numa sessão para ser votado na outra sessão. E contratando, se a coisa está funcionando, não vai ser numa epidemia que vai deixar de funcionar.
Foi concedido vistas ao projeto 021. Tribuna livre, explicações pessoais. 2 minutos sobre matéria lida, sobre posição tomada.
Presidente, quero colocar esse assunto aí que foi discutido há pouco. Eu tenho total convicção, total certeza daquilo que eu assinei, que fiz e o que falei. Eu não vou querer discutir com colegas aqui. Democracia, quando a lei falou sobre quase 300 mil mensais, né, CCs, vai calcular isso por ano, por 4 anos, são 16, 17 milhões com encargos. Mas o que eu quero dizer aqui, que nós colocamos sim, que revise a necessidade, né, de seu quadro com salário público, dos CCs, revise. O que, que a gente pode fazer? Nós fizemos o cálculo, a média mensal por funcionário CC é 4.200, 4.300. Então, se ele tire um pouco desses aí, dos CCs, que ganham um pouco mais, ajuda essas pessoas que estão desempregadas, que estão em casa da prefeitura. Isso é possível, é assim, né? Bem tranquilo. Então, eu tenho certeza, convicção, aquilo que eu falei, aquilo que eu assinei. O que diz aqui é a necessidade de revisão, de revisar a situação. Então, que esses CCs que estão aí, que são futuros cabos eleitorais, todo mundo sabe, né? Então, esse que ajuda essas pessoas aí que foram demitidas. Mas, é isso aí.
Bom, quanto a esse documento aí do Vanderlei, a minha opinião é que se fosse uma administração contrária, eu estou falando por mim agora. Será que a ideia dessas pessoas, de nós, seria a mesma? Só isso. Entenderam? Tá bom. Tem 2 minutos. Sobre o documento do Vanderlei, o pedido que ele fez sobre o que o Darcy comentou há pouquinho aqui, se a administração fosse contrária da que é hoje, nós estaríamos fazendo isso? Só isso que eu pedi.
Presidente. Eu só quero falar que o requerimento não é meu, o requerimento é da bancada do PDT e do PP.
Eu sei,
e foi discutido, presencialmente, mas foi acordado que seria o momento de nós darmos um embasamento legal à administração de rever essas situações que ali constam no papel.
2 minutos?
Sim.
Não, eu só falei porque ali diz contratos junto. E foram demitidas pessoal dos contratos. Isto que eu falei.
E nos contratos a gente também não especificou, mas são contratos também de prestação de serviço, de compra de mercadorias e de, enfim, de britagem e materiais de fornecimento de mercadorias para a estrada, para asfalto, para a saúde, enfim, todas as situações que entram nessa questão.
Acredito que a administração já vem fazendo isso, tanto é que as obras estão paradas, tudo, quanto contratos suspensos, então a gente está vendo que está sendo feito esse tipo de situação. Então também não podemos ser coniventes quando a gente pede que os outros façam o que nós não queremos, nós também temos que pensar nisso. Obrigado.
Tá bom. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.